Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Então a gente continua aqui o nosso papo com o Fabiano Sartori, respeito de arquitetura humanitária. Fabiano, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê hoje em dia, a gente está falando muito sobre a ONU, né, a organização que você trabalha, como é que é a postura, como é que você vê a postura do nosso atual governo em relação à ONU? E a gente está vivendo aí, eu imagino que seja o momento de maior refugiados no Brasil, né, referente à Venezuela, né? Não sei se na história teve algum outro movimento parecido, mas pelo menos nessa era moderna, imagino que seja um momento mais grave, assim, que a gente esteja vivendo, mais sério, né? Como é que você vê a postura do governo?
Essa é uma questão interessante, assim. Não acho que tenha uma resposta fácil, muito menos sou a pessoa mais indicada para fazer essa análise. Uhum. Sem dúvida, na nossa história recente, esse movimento venezuelano é o mais significativo. A gente nunca teve uma operação como essa no Brasil, porque, embora o Brasil seja um destino importante para imigrantes e mesmo refugiados, isso até o momento, exceto, obviamente, no contexto da Segunda Guerra e tal, mas uhum. até o momento isso aconteceu de forma muito, muito dispersa, né? Tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista temporal. Mas falando um pouco de como o governo se comporta e como é que o cenário político internacional se comporta com relação a movimentos migratórios e movimentos de refugiados, né? O Brasil, obviamente, o nosso governo atual está cada vez mais alinhado com a extrema-direita, e infelizmente o nosso alinhamento se dá com Trump, com Erdogan, com essa turma, com Salvini na Itália. E esse movimento de extrema-direita hoje, ele tem uma característica ultranacionalista que, por consequência, tem uma lógica de fechamento de fronteiras, né? Uhum. Existe todo um discurso construído, que é um discurso cheio de falsidade, cheio de mentiras, cheio de falsas ideologias, inclusive, de que a presença de refugiados e imigrantes é problema, né? Existe esse discurso de que a presença de estrangeiros significa roubar o espaço de trabalho dos brasileiros, por exemplo. Uhum. Existe todo um discurso ao redor disso, né? O que até do ponto de vista econômico é uma falácia, né? Existem em países onde o processo de acolhimento a imigrantes e refugiados é mais estruturado, como a Alemanha, você tem estudos provando que, mesmo do ponto de vista econômico, é vantagem para o país. Porque onde há a possibilidade de produzir, onde os refugiados encontram abertura legal para poder trabalhar e empreender, o que eles geram em termos de tributo é mais do que o país gasta investindo na acolhida deles em termos de serviços públicos, em termos de operações humanitárias. Então, mesmo do ponto de vista econômico, pode ser vantagem para um país receber refugiados e imigrantes, né? Só que, obviamente, isso não aparece no discurso e não aparece nas bandeiras políticas que visam assumir essa postura nacionalista de fronteiras fechadas. Na Itália, por exemplo, e isso é muito significativo, porque a Itália também é uma porta de entrada no Mediterrâneo para um volume muito importante de refugiados que escapam. por via marítima, com botes infláveis, a um número exorbitante de mortes no Mediterrâneo. O Salvini, por exemplo, criminalizou o resgate de naufrágios por organizações independentes. Então, só a guarda costeira pode fazer. O que significa, muitas vezes, impedir que o refugiado entre em águas italianas, né? Então, existe todo um mecanismo político ali para dificultar a ação de organizações humanitárias, porque, consequentemente, isso funciona como uma maneira de manter as fronteiras fechadas, né? Uhum. Mas falando especificamente da nossa situação aqui no Brasil, embora o discurso do atual governo seja bastante nacionalista, o que a gente percebe na prática é que esse discurso não está impactando a realidade do nosso contexto como era de se esperar a partir desse discurso. Então, uhum. o Brasil abandona o Pacto de Imigração, por exemplo, que é um instrumento internacional, né? Não impõe legalmente nada aos países que são signatários, mas é um acordo internacional muito importante. Então, o Brasil dá esse recado ao mundo, né? Cai fora do acordo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem recurso público sendo investido na operação humanitária de resposta à crise venezuelana. A gente tem órgãos públicos atuando aqui, a gente tem o exército com um papel muito importante aqui. Então, há ainda bem que há, mas há uma contradição um pouco uhum. entre aquilo que o governo diz e aquilo que o governo faz. Uhum. Agora, é uma incógnita como é que a situação vai evoluir no médio e longo prazo. Uhum. Né? Ainda não está claro para a gente como é que a situação vai se desenvolver. Né? A tendência é que gradativamente o Estado retire parte do seu investimento aqui. Uhum. Né? A tendência é que o exército deixe de ter uma presença tão importante para aos poucos reduzir a sua participação na operação, mas é tudo muito nebuloso, é tudo assim, não há transparência, não há muita clareza. Uhum. Agora, a gente está vendo um processo muito significativo em termos de cortes em uma série de áreas da gestão pública. Então, uhum. também a gente também está aguardando para entender um pouco melhor de que forma isso pode ou não afetar o trabalho que vem sendo feito aqui. Né? Uhum. Foi anunciado, por exemplo, um corte da ordem de 40% às Forças Armadas. Ainda não está claro para a gente de que forma um corte tão expressivo afeta pontualmente o trabalho feito pelo Exército nesse contexto.
Uhum. Questão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, existe alguma proximidade referente a esse trabalho?
Para ser sincero, eu desconheço qualquer participação, qualquer contribuição do CAU ou mesmo das nossas outras organizações de representativas.
IAB, todos os...
Tudo. Exato. Não estão presentes na uhum. operação, não participam, mas eu não sei dizer o porquê dessa ausência, porque obviamente pode ser uma falta de interesse dessas organizações, pode ser uma falta de entendimento de qual seria o papel delas dentro de uma uhum. operação como essa, como também pode ser que essas organizações ou parte delas tenham tentado fazer parte e não tenham encontrado um caminho, uhum. tenham encontrado uma porta fechada, porque obviamente isso também acontece. Né? Uhum. O próprio Acnur tem muitas vezes dificuldade de construir parcerias, de abrir as portas, de permitir que mais atores e mais organizações componham a operação. Então, Isso é uma discussão interna, isso é um ponto falho do Acnur. Entendo algumas razões, porque tem uma responsabilidade sobre a segurança que é crítica, mas às vezes falta disposição da nossa parte para construir processos mais colaborativos, processos mais amplos nesse sentido. Então, desconheço qualquer atuação nesse sentido das nossas entidades de classe, e é uma boa pergunta, assim, fico curioso para saber o porquê.
Às vezes, como você mesmo falou antes, é uma situação inédita no Brasil e tão nova, que às vezes é isso, né? As pessoas ainda estão tentando assimilar essa nova realidade, né?
Exato, exato. E esse é um ponto crucial, assim, porque me faz refletir sobre uma outra questão, que é um pouco como é que a gente entende o papel do arquiteto e como é que a gente forma arquitetos, né? Desde os tempos de graduação e até hoje, quando eu me junto com amigos arquitetos e tal, a gente brinca que a gente se junta para fazer terapia coletiva, né? Porque a gente sempre senta num boteco para tomar uma cerveja e fala mal do ofício, né? Que ser arquiteto no Brasil é uma tragédia, que não dá e tal. Então, eu tenho certeza que isso acontece na maioria das mesas de bar que tem arquiteto em volta. Mas a verdade é que a gente também tem uma tendência a transferir essa responsabilidade para a sociedade, né? A gente tem, eu ouço muito o discurso, e eu já usei muito esse discurso, de que ninguém entende para que serve o arquiteto, ninguém entende o valor, ninguém respeita o arquiteto, né? Ninguém tem interesse em contratar um arquiteto. Mas eu sinceramente acho que o problema está nos profissionais, está em nós mesmos, né? A gente perdeu a nossa capacidade de dialogar com a sociedade, primeiro, né? A gente tem uma mídia especializada de arquitetura que só conversa com outro arquiteto, né? A gente não tem... Por isso que um podcast como esse, como o Farol Urbano, é tão importante, porque são canais, são caminhos para que essa comunicação seja mais ampla, né? Chegue a mais pessoas. E, sobretudo, eu acredito firmemente que o caminho para a gente recuperar o nosso valor social, o nosso valor como ofício, é criar mecanismos, criar serviços para atender aqueles que mais precisam, né? Eu não quero com isso diminuir o valor dos profissionais que trabalham, seja desenhando um condomínio fechado de altíssimo padrão ou trabalhando com design de interiores. Todos os campos de atuação são importantes, porque todos eles são resultados de demandas sociais. O problema é que essa é uma parte muito pequena da sociedade, né? O Brasil tem regiões onde 80, 85% do que é produzido em termos de construção civil é autoconstrução. Não tem ninguém ali, não tem um profissional. As pessoas estão fazendo por conta própria, estão se virando da maneira que podem. E é a nossa incapacidade de ofertar serviços para essa parcela, a nossa incapacidade de criar formas de atuar como arquitetos que beneficiem a diversidade social do Brasil, por exemplo, é que faz com que a arquitetura seja menos relevante, na minha opinião. Tá? Isso é uma coisa para a gente pensar, inclusive, do ponto de vista da formação, né? Nós temos experiências interessantes. Então, a Lisa, por exemplo, Lisa Andrade, uma professora da UNB, criou o Periférico, que é um grupo de trabalhos de TFG, de trabalhos finais de graduação, que envolve desenvolver projetos, desenvolver soluções para problemas reais, de comunidades reais, com um diálogo entre o estudante e essas comunidades, né? E isso é importantíssimo, porque, embora eu entenda a nossa empolgação, inclusive do ponto de vista formal, em desenhar um museu, uma grande estação, né? É claro que a gente tem prazer em fazer isso como arquitetos e tal, mas a verdade é que museu não é mercado de trabalho para arquiteto. É, numericamente, é tão insignificante que a gente precisa construir um outro diálogo dentro da academia para que o nosso interesse esteja mais voltado às demandas que são mais gritantes no país. Tá? O país é absurdamente desigual, as nossas cidades são absurdamente precárias em termos de espaço público, de infraestrutura, em termos de utilizar o espaço urbano para combater violência, para combater desigualdade, e eu acho que falta mais esforço, mais energia para a gente, enfim, mudar um
formar
pouco
pessoas.
A maneira com que a gente atua como profissionais.
Tem essa questão de preparar também o aluno para o mercado, né? Então, é lógico, se você tem esse campo de atuação, como você falou, 80% de pessoas construindo sem um arquiteto, se você não aborda esse tema com profundidade e qualidade no ensino, você está deixando de formar arquitetos que tenham uma proximidade maior com a necessidade real do mercado, né?
Exato, exato. Esse é o ponto. Eu acho que a nossa formação como arquitetos tem que ser mais plural nesse sentido e tem que ser muito mais próxima da nossa realidade social do que é hoje. Eu acho, não estou dizendo que é uma tarefa fácil, espero que os meus colegas no campo acadêmico, eu tenho vários amigos professores, não fiquem chateados comigo, porque de forma alguma eu estou menosprezando o trabalho feito nas escolas de arquitetura. O ensinar arquitetura é muito complexo, porque é uma profissão que envolve campos muito distintos do conhecimento, né? De ecologia, psicologia, matemática, as artes, enfim. Mas eu ainda sinto essa necessidade, assim, de que a realidade do país esteja mais dentro da escola.
Até teve eu acho que 3 episódios atrás, eu conversei com a Cláudia Pires sobre assistência técnica para habitação de interesse social. Foi muito interessante, porque é o esforço de... Ela estava com um trabalho bem legal, junto com o Cal, de mostrar para os arquitetos que isso é um mercado, isso não é uma você não é um trabalho voluntário, é um mercado que não está sendo assistido. Como você falou, às vezes a pessoa sai, até por toda a indústria que tem hoje em dia de bem-estar, de revistas e filmes, documentários sobre design, sobre os espaços interiores, acaba que a pessoa sai meio que viciada chega no mercado de trabalho meio viciado com algumas ideias e não amplia essa visão, né, desse grande mercado que é você trabalhar com habitação social, tendo como foco essa responsabilidade mesmo da arquitetura.
Sem dúvida, sem dúvida. Esse trabalho que tá sendo construído, eu passei muito tempo morando em Brasília e a gente teve um ciclo de governo super interessante com arquitetos praticantes do ofício ocupando cargos importantíssimos na Secretaria de Habitação, na Secretaria de Planejamento Urbano, enfim. Que foi um período muito legal, porque além de nascer, né, um serviço público de projeto de arquitetura, que é fantástico, né, uma coisa muito importante, porque a gente começar a mudar como a sociedade enxerga o projeto de arquitetura, o serviço de arquitetura, para entender isso como um direito também, como um serviço público, assim como a saúde, como a educação, enfim. Porque, obviamente, isso, você ter acesso a um projeto de arquitetura significa ter acesso à qualidade de vida, a uma melhor saúde e por aí vai. E também foi um período onde a gente teve muito concurso público também, que é uma coisa ainda muito incipiente no Brasil, né? A gente tem um volume pequeno de concursos públicos comparado com países que, enfim, têm territórios muito menores e talvez um volume de demandas menor do que a nossa, e boa parte dos concursos não são executados, né? Então, essa também é uma dificuldade, porque tradicionalmente no Brasil o poder público sempre foi o grande cliente da arquitetura, né? Boa parte das obras de arquitetura mais significativas que a gente tem no Brasil são obras contratadas pelo Estado, né? São demandas geradas pelo Estado, oportunidades criadas pelo Estado, né? Então, faz parte desse esforço a construção desse diálogo entre uma categoria profissional e o Estado e como é que o Estado entende esse ofício, né? E aí, obviamente, o CAL, o IAB e companhia têm um papel preponderante, né? São essas organizações que têm que fazer essa articulação, que têm que funcionar como essa ponte, que têm que representar a categoria nesse diálogo para que a gente avance nesse sentido.
E até você falou nesse termo, né, direito à cidade, isso tem tudo a ver com o seu trabalho nos assentamentos.
Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente pegar assentamentos informais, por exemplo, não sei nem se é o melhor termo esse, né? Mas obviamente existe um nível de consolidação na maior parte deles que faz com que seja muito difícil imaginar qualquer outra solução que não a permanência e a consolidação desses assentamentos. E é muito importante a gente levar em consideração as dinâmicas sociais que são construídas em assentamentos informais, né? Se você pega o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e obviamente ele tem um valor importantíssimo em termos de produção de habitação como política pública, mas de modo geral, as soluções que são adotadas são muito ruins, tanto do ponto de vista técnico e tecnológico na escala da unidade habitacional, como principalmente nas questões de planejamento urbano, né? Então, quando você tem um assentamento informal numa região central, por exemplo, e você propõe que esse indivíduo passe a viver numa área completamente periférica do ponto de vista geográfico, numa área onde ele não tem acesso aos serviços básicos, os serviços públicos mais básicos, onde o transporte público não chega, onde as oportunidades de trabalho não existem, é muito pouco provável que esse indivíduo consiga desenvolver a sua vida nesse lugar, né? Obviamente, na primeira oportunidade, ele vai voltar para a região central, porque lá é onde a dinâmica social está construída, com todos os seus aspectos, com todas as suas camadas, né? Então, eu entendo que quando o Estado investe um volume de recurso financeiro público do tamanho do programa Minha Casa Minha Vida, produzindo soluções de arquitetura e urbanismo tão precárias, tão medíocres, é porque nós arquitetos estamos falhando nesse diálogo com o Estado, não é? Obviamente existem várias questões políticas por trás, obviamente existem vários interesses por trás. A gente poderia falar do papel das grandes empreiteiras que executam essas obras e a relação promíscua que elas têm com governos, porque na sua grande maioria são doadores bilionários de
Ai.
campanhas eleitorais, né? Então, é óbvio que isso é muito complexo e que não basta a gente bater na porta e dizer: olha, a gente tem uma solução um pouquinho melhor do que
Sim.
essa. Tudo é mais complexo do que isso. Mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa se manifestar, né? A gente precisa mostrar para a sociedade que a coisa pode e deve ser melhor, que esse tipo de solução não está adequada, né? Obviamente, as pessoas que são usuárias desses equipamentos, dessas infraestruturas, elas percebem com toda clareza a ineficiência da solução. O que elas provavelmente não percebem é que uma das razões pelas quais a solução não funciona, não a satisfaz, está na arquitetura, né? Reside no ofício da arquitetura.
Né? E a importância do projeto, né? Que é a coisa que é a coisa básica, que para que serve o arquiteto, né? Voltando a que você falou da percepção da sociedade no papel do arquiteto, o que as outras profissões não conseguem fazer que um arquiteto faz bem? É o projeto de arquitetura, né? Parece uma coisa óbvia falando isso.
Sem dúvida. Existem vários mitos que precisam ser desmontados, né? E eu não estou fazendo nenhum trocadilho com o nosso excelentíssimo presidente, né? Que eu adoraria que esse fosse o primeiro mito a desaparecer. Mas, enfim, existe o mito, por exemplo, de que quando você contrata um arquiteto, você vai extrapolar o seu orçamento, você vai gastar muito mais, porque o arquiteto tem uma tendência a
é a
fazer
primeira barreira.
Tudo mais sofisticado e tal. E a verdade é que, ainda lá nos idos da graduação, trabalhando dentro de algumas comunidades carentes, você percebe que a falta de conhecimento técnico faz com que as pessoas invistam muito mais recurso financeiro do que seria necessário. É um pouco
retrabalho,
óbvio.
Especificação errada, contratação
Claro.
Equivocada, isso é uma coisa que a gente
Claro.
sabe do dia a dia, que às vezes
Sem
você
dúvida.
perde um projeto, uma obra, e depois o cliente volta querendo que você conserte. Isso está no dia a dia de todo arquiteto.
Exato. E quando a gente pensa na autoconstrução, por exemplo, a gente não pode achar que pela ausência de uma formação técnica específica, as pessoas não têm conhecimento, não têm inteligência. As pessoas são muito inteligentes, muito perspicazes, e elas sempre encontram uma solução. Então você pega um cara que vai subir uma laje no final de semana com a ajuda do seu vizinho, do seu cunhado, ele está fazendo ali o segundo andar da sua casa, onde mora a família dele, os filhos dele. Esse cara, ele não vai assumir o risco dessa laje desabar com a família dele lá dentro. Então, ele provavelmente vai investir um recurso nas ferragens, no concreto, na espessura dessa estrutura, no dimensionamento dessa estrutura, muito além do necessário. Porque como ele não tem como calcular essa estrutura para que ela seja o necessário, ele vai fazer para sobrar. E ele vai fazer gastando mais do que ele provavelmente gastaria se tivesse um técnico auxiliando ele. Existem vários problemas gerados por um processo de autoconstrução. Sem dúvida que sim, eu não tô aqui para defender a autoconstrução. De
não,
forma
alguma. Nem estamos aqui para demonizar, mas é como você falou, a pessoa está fazendo para o bem, tá, para a família dele, né? É um imóvel, é um investimento pessoal, de tempo, de recurso.
Exato, então, enfim, esse é o resumo da ópera, né? A gente precisa desmistificar uma série de
preconceitos
uma
que
série
existem
de
no mercado aí, pelo arquiteto, né? Inclusive
exatamente.
de às vezes quem executa a obra, né, quer fazer uma coisa mais simples, não contrata o arquiteto porque pô, vai vir aqui para complicar. Já escutamos isso algumas vezes, né?
Com certeza, com certeza.
Você vê as cidades, imagino que não estejam preparadas para essas ondas migratórias, né? Que isso é uma coisa mundial, não tem volta. É uma coisa que tende a aumentar, inclusive países que não aconteciam, como o Brasil, já está acontecendo. E eu queria saber se você vê algum movimento de preparar as cidades para isso, que a gente fala muito aqui no podcast sobre o desenvolvimento das cidades, como planejar as cidades melhor para o futuro. Esse é um assunto que não, ainda imagino, não esteja sendo muito abordado, né? E
Não,
se é possível a gente preparar a cidade para essas ondas migratórias?
É uma boa pergunta, assim. É muito difícil vislumbrar o que seria, na prática, uma cidade desenhada sob a perspectiva de fluxos migratórios, não é? Isso é um tema muito complexo, assim, eu não tenho, estou longe de ter resposta para isso, uhum. Mas o que eu percebo é que existe algum exercício no sentido da antecipação, embora isso seja meio absurdo, porque se a gente pensar a própria ciência da arquitetura e do planejamento urbano, o que a gente faz é antecipar, não é? Uhum. O que a gente faz é pensar como vai ser, não é? Mas na escala urbana, eu acho que há, principalmente em países menos estruturados como o nosso, a gente ainda está numa fase de apagar incêndio, assim. A gente ainda está trabalhando para corrigir os nossos erros, corrigir ou para resolver as ausências, né? Porque muitas vezes falta tudo, né? Falta o mais básico em termos de infraestrutura urbana. Mas se a gente pensar enchentes no Rio de Janeiro, assim, o Rio, obviamente, não está planejando para daqui 50 anos. Né? A questão no Rio é, assim,
apagando incêndio cada dia.
Como é que a gente, assim, a gente não consegue operacionalizar a solução da enchente do ano que vem, que a gente tem certeza que vai acontecer? Sim. Né? A nossa precariedade em termos de gestão pública é tal que a gente fica inoperante diante de uma certeza, né? Uhum. Então, quando a gente vislumbra uma cidade preparada para o inesperado, preparado para o que não é uma certeza, isso tudo fica ainda mais complexo, né? Uhum. Mas o que eu vejo de um movimento muito interessante, tanto nas discussões acadêmicas quanto em cidades que estão mais avançadas em termos de planejamento e que obviamente têm mais recursos para isso, é como é que as cidades estão lidando com uma outra escala de desafio, que são as mudanças climáticas, por exemplo. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa em deslocamentos forçados, o deslocamento forçado, ele é um dos componentes dentro de todo esse processo de impacto às cidades, e não só às cidades, ao meio rural também, provocadas pelas mudanças climáticas. Então, hoje se fala, por exemplo, de refugiados ambientais ou refugiados climáticos, né? E você tem cidades inteiras, países inteiros que estão se organizando, que estão planejando esse deslocamento, porque são territórios que estão fadados a serem afetados pelas mudanças climáticas de uma maneira tão severa que vai ficar simplesmente impossível permanecer ali, né? Uhum. Então, eu acho que aí tem um desafio interessantíssimo para o campo da arquitetura e do planejamento urbano, não é? O termo resiliência urbana é um pouco um tema da modinha, veio um pouco para substituir sustentabilidade, e quando o termo ganha notoriedade, assim, a gente acaba usando de forma equivocada, inclusive. Mas uhum. Existem diversas organizações, diversos laboratórios, enfim, discutindo resiliência urbana, e fazendo esse exercício que é entender choques, estresses e desafios que as cidades vivem e viverão, não é? Num exercício de entender para onde a cidade está caminhando e o que é que pode afetar essa cidade no futuro, para, obviamente, tentar antecipar soluções, tentar preparar as cidades, porque vai acontecer. Uhum. Né?
Não tem como evitar,
não tem como a gente escapar. A questão é qual vai ser o tamanho do impacto das consequências das mudanças climáticas, por exemplo, e o tamanho desse impacto, obviamente, está diretamente relacionado à nossa capacidade de se preparar e de responder a todas essas mudanças, né?
Uhum. Queria saber se tem alguma dica para quem está escutando e tem esse interesse de começar a trabalhar com organizações tipo a ONU ou alguma que dê apoio a essas causas humanitárias. Você falou um pouco do teu histórico, né?
Eu acho que existem vários caminhos possíveis, assim. Por exemplo, a gente falou um pouco de assentamentos informais e tal. Para quem tem interesse nesse exercício da arquitetura quase como uma acupuntura urbana, assim, né, com pequenas intervenções que funcionam como um gatilho para um processo de transformação social, eu sugiro dar uma olhada no trabalho do Alejandro Hayek, por exemplo, que é super importante. Para quem gosta dos grandes astros da arquitetura, o Shigeru Ban, por exemplo, arquiteto japonês, né, ganhador de Pritzker e companhia, tem um trabalho no campo humanitário super interessante, super relevante, né, desde a criação de sistemas de partição para ginásios, né, quando há uma situação de crise, para que as pessoas tenham minimamente um pouco de privacidade, né? Quando são abrigadas num ginásio, por exemplo, há soluções de habitação mais permanentes com esse exercício de tentar entender o contexto cultural, geográfico, climático, e para que a solução seja um pouco mais adequada, né? É um trabalho interessantíssimo.
Ele trabalha com tubo de papelão, né?
Exato, as partições são feitas com esse sistema super leve, é incrível, assim. Para quem tem interesse nessa relação entre meio ambiente e o campo humanitário, existe uma plataforma chamada EHA Connect, que é Environment and Humanitarian Action Connect. Ali tem muita informação interessante. Para quem quer entender melhor como é que o Acnur opera, existe o Emergence Handbook, também é uma plataforma online onde você encontra muito material sobre as diferentes áreas de uma operação humanitária que envolve refugiados, né, como logística, como abrigamento, enfim. Também interessante, assim, para ter uma primeira ideia de como é que esse universo funciona. Enfim, tem uma infinidade de caminhos possíveis, assim.
Legal.
O que eu acho importante é olhar para esse tema macro, que é a arquitetura humanitária, né? Sem nenhum tipo de preconceito, assim, porque existe um campo muito vasto aí dentro. Você pode desenvolver um projeto de desenho e produção de mobiliário dentro de uma comunidade carente, porque ali existe uma cena de marcenaria, que é um pouco uma tradição da comunidade. Enfim, pode ser uma escala micro e ter um impacto gigantesco, assim, né? Até as grandes organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, por exemplo, que tem um laboratório em Luxemburgo só para desenvolver tecnologias de abrigos de emergência, vamos supor, né? Com arquitetos, engenheiros trabalhando ali, testando soluções, enfim. Então, é um campo muito amplo a ser explorado, e eu acho que o resumo da ópera é esse, né? Nós, arquitetos, temos com que contribuir. A gente pode colaborar, né? E cabe a nós mesmos enxergarmos quais são esses caminhos, quais são essas possibilidades. E obviamente, eu estou à disposição, quem tiver curiosidade sobre o que eu fiz, o que eu faço, quiser trocar uma ideia, quiser bater papo, quiser convidar para uma cerveja no boteco também, topo. Podem me procurar pelo LinkedIn, acho que é o caminho mais fácil. Tô super à disposição e, enfim, adoro bater papo sobre todas essas questões que são apaixonantes e precisam da nossa reflexão. A gente tem que unir esforços, trabalhar junto, porque tem muito que ser feito.
Legal. E você publica bastante coisa interessante em matérias, vídeos e no LinkedIn. Fica a dica aí para o pessoal seguir o Fabiano, porque tem bastante conteúdo legal que você compartilha ali. Fabiano, então a gente está chegando aqui ao final da continuação do episódio anterior. Tema riquíssimo, prazer imenso falar contigo, tratar esse assunto aqui no podcast. Para eu me preparar também, eu fiz uma pesquisa e tive contato com uma realidade que confesso que nunca passou pela minha cabeça de que é uma realidade que o arquiteto pode atuar. Abriu bastante a minha cabeça para esse assunto e espero que para quem está escutando também. Agradeço ao teu tempo, mais uma vez, a conversar aqui com a gente. E a gente fica aberto aqui para um retorno quando você tiver alguma coisa interessante, algum assunto relacionado a isso, algum outro projeto. Estamos canal aberto aqui para você retornar para a gente continuar conversando.
Pô, que ótimo. Eu é que te agradeço, na verdade. Acho, para mim foi uma oportunidade super legal. Como eu disse, eu adoro bater papo sobre essas coisas e eu espero que essa conversa chegue a mais pessoas que se interessem, se engajem, nesse movimento. Eu aproveito para, além de te agradecer pelo convite, que foi um privilégio para mim, para te parabenizar pelo projeto, pelo Farol Urbano, porque eu acho que iniciativas como essa fazem parte desse movimento que é fazer da arquitetura um ofício relevante novamente.
Muito obrigado. Obrigado também quem está escutando a gente, acompanhando os episódios. O que vocês quiserem falar, quiserem mandar mensagem, quiserem continuar com esse assunto nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram. Manda mensagem e a gente vai se falando. Até um próximo episódio.